O nosso entrevistado de hoje no Fala Deputado é o jovem parlamentar curitibano eleito pelo Partido Solidariedade para seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa.
Ele é Felipe Francischini, curitibano, 24 anos, advogado, formado pela Unicuritiba.
E apesar do pouco tempo na Assembleia, Felipe já assume grandes responsabilidades entre seus colegas. Ele é, por exemplo, membro titular da Comissão de Constituição e Justiça.
Além disso, ele é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que investiga as explosões de caixas eletrônicos no Paraná. E é sobre o trabalho da CPI que a gente começa o nosso bate-papo. Como vai, primeiro deputado? Seja bem-vindo.
Obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa e estou à disposição.
Fala um pouquinho da CPI dos caixas eletrônicos, deputado. A gente gosta de falar mais do Felipe Francischini pessoa, mas a gente gosta também de falar sobre política, afinal, o senhor está começando, né, na política.
Ah, exatamente. Na verdade, a CPI surgiu a partir daquele momento em que vimos, no começo do ano, principalmente, uma onda, na verdade, de explosões a caixas eletrônicos. Na verdade, é um crime que nós detectamos que é recente. As explosões a caixas eletrônicos acontecem há mais ou menos 2 anos para cá. Então, é algo que nós temos que nos adaptar com os tempos modernos. Nós temos que cada vez mais buscar mecanismos para inibir esse tipo de criminalidade. E a CPI é realmente isso. A CPI tem que ser instaurada quando o parlamentar vê que existe um fato concreto, determinado, e que enseja maior atenção do poder público. E foi exatamente o que fizemos. Apresentamos a CPI, foram 6 meses de intenso trabalho, com oitivas de vários segmentos da sociedade, como os bancos, como a Secretaria de Segurança Pública, por meio do Departamento de Inteligência, pela Polícia Militar, pelo Exército Brasileiro, que tem a competência relacionada aos explosivos, na sua contenção, na sua regulamentação.
E o que dá para dizer que de conclusão aí dessa CPI, deputado?
A conclusão, principalmente, que eu, como deputado, cheguei, é que o déficit de atuação hoje é dos bancos. Nós vemos que a área da segurança pública, o poder público, tanto o governo do Estado quanto o governo federal, cumprem as suas funções até melhor do que o preceituado na Constituição e nas leis que o regem. E, no entanto, o que nós vemos é um déficit dos bancos. Para eles, parece que é mais interessante deixar o caixa ser explodido, porque é mais barato do que você montar um sistema de segurança em todas as agências bancárias do Paraná e do Brasil. Então, realmente, na minha concepção, se encaminha para isso. E nós vamos ouvir agora os demais membros para ver também o relatório e a orientação dos demais também.
Deputado, o senhor é formado em Direito e também já advogou. O senhor, logo que assumiu o mandato aqui na Casa, também assumiu uma cadeira de membro titular da CCJ, que é uma das comissões mais importantes entre todas que a gente tem aqui. A experiência com o Direito tem ajudado no teu trabalho na CCJ?
Não, me ajuda muito, porque, na verdade, eu acredito que na política, cada vez mais, nós temos que prezar pelos parlamentares e pelos cidadãos de bem que querem entrar para fazer um trabalho técnico. Eu acho que a população já viu, e outros países já se nota isso, e aqui no Brasil está começando a se ver que o discurso político ele acaba sendo vazio e muitas vezes apenas apelativo ao lado eleitoral. E o que nós precisamos, na verdade, não são de políticos que só saibam apontar os problemas ou só saibam fazer um discurso bonito de coisas que não podem fazer, mas sim de políticos que peguem as questões públicas, que peguem questões de interesse público e tentem resolvê-las a partir do que diz a nossa Constituição, a partir do que diz as leis que regem a sociedade brasileira, de maneira técnica. É assim que nós conseguimos resolver os problemas. E como advogado, formado em Direito, isso me auxilia muito aqui na Assembleia, pois como é uma casa primordialmente de produção de leis, de discussão de leis e fiscalização do Poder Executivo, é uma atividade que me ajudou muito. Pois no Direito, durante a faculdade, nós aprendemos e passamos por inúmeras matérias que utilizamos aqui como direito ambiental, direito do consumidor, o próprio direito civil, direito penal, que nós aplicamos por analogia em muitas questões aqui do Parlamento, é uma coisa que me ajuda muito. E na CCJ é primordial, porque, como o nome já diz, a Comissão de Constituição e Justiça, ela analisa a constitucionalidade e a legalidade das leis. Uhum. E é uma coisa muito importante para a gente falar para a população, principalmente para quem não tem a vivência do legislativo, que muitas vezes você vê uma lei sendo feita por um parlamentar e no papel ela é a melhor lei do mundo, pode solucionar todos os problemas que existem. No entanto, ela não possui validade do ponto de vista jurídico. E é isso que nós temos que analisar na CCJ, e mesmo que muitas vezes de maneira triste, com projetos bons, nós temos que votar contrariamente, pois não tem validade jurídica.
Dá para consertar algumas leis dessa, deputado? O senhor propõe isso, inclusive, aqui na casa?
Sempre que possível, quando eu detecto que, sob a minha relatoria, tem um projeto bom, com um interesse público, com, na verdade, um estudo técnico por trás, e apresenta alguns pontos de inconstitucionalidade e de ilegalidade, eu tento ao máximo, faço o máximo esforço junto com a minha equipe, com os demais deputados, para tentar fazer algumas alterações no projeto a fim de torná-lo válido. Então, esse trabalho eu tenho feito também de maneira bastante árdua aqui na Assembleia.
Deputado, o senhor é filho do delegado Francischini, né? Teve uma influência aí para o senhor entrar na política, do pai?
Teve bastante, mas, na verdade, até uma coisa paradoxal, antes do meu pai entrar na política, antes de querer ser candidato, quando ele nem sonhava em ser deputado federal, eu que ficava muitas vezes cutucando ele para prestar mais atenção na política, participar mais ativamente da vida partidária. Pois eu sempre digo, para mim, desde criança, é uma coisa que eu falo para poucas pessoas, o meu sonho era ser do legislativo. Se o legislativo, um vereador, um deputado, um senador, fosse um concurso público, como temos para juiz ou para promotor, esse é o concurso que eu faria. Então, é uma coisa até engraçada, que meu pai entrou na política em 2009, se elegeu em 2010, e eu entrei na faculdade nesse mesmo momento, já tinha essa concepção de querer entrar para a vida pública a partir do legislativo.
O senhor é bem jovem ainda, né? Como é que o senhor lida aí, né? Aproveitar um pouquinho a vida da juventude, 24 anos, e o trabalho, esse trabalho aqui no legislativo, que é um trabalho extremamente sério, né?
É uma coisa que eu confesso que ainda é muito difícil para mim, aliar essa questão da juventude. Todos que têm filhos, que têm netos, sabem como é a vivência da juventude, e ao mesmo tempo ter uma função pública que é diferente das outras. A função pública de um juiz, as pessoas interpretam ele como juiz quando ele está no trabalho, quando ele está lá no Poder Judiciário. Um deputado, não. Um deputado, quando ele está fora da Assembleia, ele continua um deputado na concepção da população, e que ele tem que manter aquela postura, manter totalmente um rigor. E muitas vezes a gente sabe que não tem como um jovem conciliar tudo isso, né? Então, para mim, está sendo bastante difícil nesse começo. Saber conciliar toda essa esfera pública de imagem que a população acaba tendo da gente, de parecer que nós somos muitas vezes anjos que tem que se manter num pedestal, que não podemos entrar em atividades que todos fazem, né? Então, para mim, eu estou aos poucos contornando tudo isso.
Sente saudade da vida anterior à política, deputado? Tem alguma coisa que o senhor não consegue fazer hoje, que fazia com tranquilidade há um tempo atrás?
Eu acredito que o que sempre prejudica, por exemplo, é a gente sair com os amigos por causa do tempo bastante escasso, com as viagens para o interior, com essa articulação de projetos aqui na Assembleia. Então, uma coisa que eu sinto falta bastante é isso, é ter mais tempo para dedicar à família e aos amigos também, que é um desses problemas que eu falei, que o jovem principalmente tem na política.
E a rotina em casa, deputado? O senhor tem algum hobby, gosta de esporte, gosta de música? Isso é coisa que dá para fazer com tranquilidade em casa, né?
Não, com certeza. Hoje, o meu hobby, na verdade, quase que é um hobby obrigatório, é ir para academia. Minha família quase que me pega no pé todo dia para ir para academia, eu estou começando aí. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é ler bastante. Eu gosto de ler assuntos variados, não só do campo do direito. Eu gosto muito de ler sobre sociologia, sobre antropologia, filosofia principalmente, porque eu acredito que o ser humano ele tem que se manter em constante formação. Ninguém sai da faculdade formado pronto. Você tem que, toda hora, você tem que constatar que se você parar no tempo, você vai ficar obsoleto, tanto em pensamento quanto em práticas. Então, eu tento a todo momento me reciclar a partir da leitura.
Como é que é essa aventura de ser deputado estadual? É uma aventura? Dá para dizer isso?
Acaba sendo uma aventura. Eu ainda não me acostumei, confesso, com essa tratativa das pessoas me chamando de deputado, de Vossa Excelência, de senhor. Eu ainda, é uma coisa que eu não me acostumei. Principalmente quando você vai num shopping, por exemplo, com a namorada ou com a sua família, e você vê que as pessoas param para ficar te observando, te analisando os gestos, assim. Então, é uma coisa que eu acho engraçado ainda, que eu não me acostumei.
Agora, aqui na casa, o senhor é de uma safra de deputados bastante jovens. Nós temos o deputado Maria Vitória, o deputado Paulo Litro, todos eles são bem novos. Como é que o senhor vê essa entrada da juventude na política que, dessa última eleição, arrebentou no Brasil inteiro?
Eu acho muito boa, principalmente porque, independente de qual família veio, de qual que é o ramo político e ideológico da família, o jovem ele acaba tendo uma oxigenação nova de ideias para o parlamento. Todos os deputados novos que entraram, já na primeira semana apresentaram muitos projetos novos que já tinham pensado muito antes de entrar para a política. Então, eu acho que essa reciclagem do legislativo é uma das coisas mais importantes que existem. Tanto que no Congresso Nacional muito estava se discutindo de se proibir reeleições a partir, por exemplo, da segunda reeleição. Porque eu acho que é uma visão interessante. Eu acredito, pessoalmente, que dois mandatos é o suficiente. Mais do que isso, no mesmo parlamento, na mesma esfera de competência, você acaba ficando numa rotina que você não tem muito mais o que acrescentar para o parlamento. Então, é boa a oxigenação.
O que, que o senhor achou assim, de diferente que o senhor chegou aqui, imaginava que era uma coisa e foi outra? Alguma curiosidade, alguma coisa?
Como meu pai, mesmo ele, é novo na política, está no segundo mandato apenas, e a esfera dele era mais Brasília, eu nunca tive um contato com essa parte política aqui do Estado do Paraná. Eu sempre estudei muito as demandas da população, as regiões do Paraná, mas eu não tinha todo esse conhecimento da articulação política em nível de governo de Estado, de Assembleia Legislativa. Então, para mim, na verdade, tudo aqui é novo. Até hoje, para vir aqui, eu estava até um pouco perdido, porque aqui na casa, eu ainda tenho que me achar um pouco nos lugares ainda, perguntar informações para saber onde é que eu chego. Né?
O senhor gosta de música? Que tipo de música o senhor ouve?
Ah, eu ouço mais rock, acredito. Gosto de ouvir bastante rock internacional. E sertanejo, de vez em quando, também eu gosto um pouco.
Que banda o senhor gosta?
Ah, de rock, vamos pensar Aerosmith, System of a Down também. Um pouco mais pesado, assim, eu gosto também.
E o que o senhor gosta de fazer quando o senhor não está aqui no plenário?
Quando eu estou no plenário, geralmente eu estou em alguma atividade em casa, fazendo alguma construção de partido, ou alguma leitura, ou jogando um pouco de videogame, porque eu jogo com meus irmãos menores. Então, eu sempre estou ocupando a cabeça com alguma coisa.
O senhor é o mais velho? Você é o mais velho?
Eu sou o mais velho de 4 irmãos.
Ah.
Os outros são tudo pequenininho e escadinho, assim.
A sua mãe também é na política, deputado? Ou ela tem uma atividade parecida com a do seu pai na polícia? Alguma coisa assim, não?
Não, minha mãe ela não participa da política. Ela atua mais no campo do direito mesmo. Ela é formada, fez mestrado e doutorado na Sorbonne, em Paris. Então, ela é mais nesse campo dos estudos internacionais, já morou e trabalhou, fez faculdade em Firenze, na Itália, em Nova York, nos Estados Unidos. Então, ela é dessa área mais eclética de internacional. Assim.
Deputado, a gente sempre faz uma pergunta que parece que não faz muito sentido, vou fazer para você agora, porque é teu primeiro mandato, você é muito jovem. Agora, a gente sempre imagina que faça-se uma carreira na política, porém, muitos deputados falam da vontade de ter outra atividade em um momento que encerre a política. Você já pensou nisso? Tem alguma coisa que tenha como objetivo fazer quando sair ou, eventualmente, sair da política?
Na verdade, é uma coisa até engraçada de um jovem responder. Mas eu não penso tanto no longo prazo, no sentido do que eu estarei fazendo lá na frente. Uhum. Hoje, a minha ideia é o quê? É completar de maneira boa esse meu mandato aqui na Assembleia e partir para outros. Eu acredito que, no máximo, uma reeleição é o máximo que eu acredito que é bom para um parlamento. E tentar buscar outros campos dentro do Legislativo, seja na Câmara Municipal de Vereadores, no Congresso Nacional. Uhum. Pois, como eu disse, a minha carreira eu quero que seja construída no Legislativo. Uma questão mais de interna minha. Assim.
É, o senhor já mostra que a política é quase um vício, uma coisa que é difícil largar.
Não, é muito difícil. Principalmente nós vemos deputados, vereadores com 10 mandatos até mesmo. Nós vimos o ex-presidente da Câmara dos Deputados tinha 12 mandatos, um deputado lá do Rio Grande do Norte. Então, realmente, a política, todos dizem que parece que é uma cachaça que você nunca consegue parar de tomar, é o que eles falam. Então.
Deputado, queremos agradecer a sua presença aqui, a gente conheceu um pouquinho mais hoje do deputado Felipe Francischini, do Solidariedade. Obrigada, deputado, pela sua presença.
Não, eu que agradeço vocês, são raras as oportunidades que nós temos de falar de assuntos mais pessoais e conversar de maneira mais entretida, né? Então, agradeço bastante também pelo convite.
Deputado, muito obrigado. Você ouviu o deputado Felipe Francischini, do Solidariedade. Na semana que vem a gente volta com outro parlamentar aqui da Assembleia Legislativa. Um forte abraço e até lá.
Lembrando que você pode ouvir a gente numa rádio aí da sua região e também pelo site da Assembleia, o www.alep.pr.gov.br/radioassembleia. Tchau e até semana que vem.